manas. Bem-vindas a mais um episódio do Arte Cá Vir. Convosco, Diogo Coelho, como já é habitual, Francisco Crispim, o meu co-host, que está quase há 2 horas à minha espera para gravar.
Ah, estavas tão profissionalzinho. Eu gostei.
Já viste? Gostaste?
Mas não, não és tu. Não és tu, então. demasiado formal. Tu és o mais badalhoco, mais porcalhão, com a boca suja, só diz asneiras. És bruto, és besta, mentira. Maltratas as pessoas e começas um episódio assim, todo, ai, profissionalzinho. Olá, amigas, tudo bem? Boa tarde. Peço a fazer um Reels para o Instagram.
Mando em anexo o ficheiro.
Para de copiar a bomba.
Deixa-me em paz.
Tu adoras a Mariana.
Eu gosto dela.
Ela é muito gira.
É um facto.
E já a conheceste naquele Reels de como conhecer a Mariana em 60 segundos. Ou a bomba na fofinha.
Não.
Não. Não. Ah, é que ela faz exatamente isso. Manda o anexo em... Bom dia. Faça o e-mail infra, manda o anexo aqui.
Mas eu não vi isso.
Ah, esqueci do e-mail. Agora segue o anexo, porque me esqueci. Ah, é uma coisa qualquer do Reels do Instagram. Acho que é da... acho que é a Carolina Deslandes que está a fazer isso, a dizer como conhecer alguém em 60 segundos. E a bomba faz exatamente isso. De, olha, se não fosse a bomba, Mariana... E não tivesse acontecido tudo o que aconteceu...
Ah, mentira!
O que
é
que te imaginas a fazer? Não, ah, claro.
Já vi, ok. Claro. Não sabia... Ah, ok, ok.
Vamos ser cancelados por plágio, é isso que tu estás a dizer. Viste e fizeste
aqui. Está bem. Cancelados. Oh, menino, quase 100 episódios, quem é que agora cancela isto? Nem a Lorin, que fez o plágio da música dela, é cancelada, estás a brincar. E o Diogo Pissarra, que editou a música lá da Igreja Universal do Reino de Deus. Ai, manas, como é que estão?
Mas foi o Ed Sheeran? Não. Foi o Ed Sheeran, teve um processo também de plágio. O que é que ele explicou? Oh, amigos, isto é assim, eu vou-vos explicar para quem não percebe nada basicamente de música. São acordes. E tu não podes ter... como é que aquilo se diz? Aquela coisa, os direitos autoriais de um conjunto de acordes. Porque senão estávamos lixados. Autorais. Se vierem ver isso em Portugal, estávamos fodidos porque... Aqueles acordes mágicos que tu a gente aprende quando começa a tocar a guitarra das dunas, por exemplo.
É a base de tudo.
Tu arranjas 50 músicas que cabem nos acordes mágicos. Portanto, pois, estávamos assim, todos lixados. E vai desde o Pai Nosso às dunas.
Isso das músicas, acho que há uma determinada percentagem até onde as pessoas podem copiar. E se ultrapassar essa determinada percentagem de acordes iguais é que...
Ah, então pronto.
É que é considerado plágio.
Ela lá explicou isso. Tocou uma nota e com aquele conjunto de acordes cantou 50 músicas e provou o quê? Que não é plágio porque os acordes ninguém tem acesso a eles, ninguém tem direito sobre acordes, não é? É um instrumento musical com um determinado número de cordas que não dá para inventar mais. Não há mais acordes no mundo. Escala musical só tem aquelas notas.
Tens dado aso e uso ao teu instrumento?
Qual deles?
Ao microfone.
Microfone gráfico contigo.
Muito bem.
Também faço aqui uns shows de karaoke em casa, mas isso não interessa para nada.
Sim, já me constou à frente do espelho a dizer: ah, cala-me que assim.
Eu agarro nele, yeah. Eu acho que até vou pôr um processo à Maria Leal porque anda-me a fazer plágio. Não só nas músicas, mas na maneira de cantar.
És tu que a Maria Leal deu com o coisa, o cabra.
Zé Cabra.
Até faz sentido.
Eu ia dizer o Alex, o Mr. Gay.
Por acaso, não sei se assim é vivo. Será que é
não, não, já morreu o Alex. Morreu há pouco tempo.
Ah, não sabia. Não fazia ideia. Paz à sua alma. Ai, andamos muito mórbidos ultimamente. Se calhar não vamos contar a história dele aqui hoje, não é?
Não. Ah, porquê? Não.
Manas, sobre o último episódio. Se ainda não ouviram, vão ouvir. É assim mais dark, não é?
Muito.
E houve muito mais
é
dark.
É triste.
É.
E eu não estou a fumar no episódio... Tu chamas-me a atenção que se ouve e não é. É eu até a suspirar porque eu não conseguia ler, porque eu nem conseguia falar, só lia. Para quem ouvir o episódio, sim, estamos a ler. Nota-se perfeitamente, eu sei, não tenho personalidade nenhuma quando leio. Mas é que não dá para contar aquela história sem ser a ler.
No fundo,
é demasiado
tu és fiel
forte.
A ti próprio, não é?
E já era a segunda vez que eu lia.
Sem personalidade, seja em que situação for.
Também é verdade, eu sou super influenciável.
Não queria dizer. Mas isto para dizer que houve uma ou duas manas que perguntaram se o episódio teria ficado a meio, porque acabou de forma um pouco abrupta, mas
foi de propósito.
Mesmo essa. Foi de
a outra dava-me só a fazer sinais na câmara a dizer desliga, 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 para de gravar.
para, tira, senão eu vou gritar. E pronto, isso, basicamente não. Foi isso.
Esperamos para quem não sabe o que é esta referência, vai para o Patreon. Ele conta a história do para que eu vou gritar.
Sim. Enfim. O que é que tens andado a fazer, Francisco?
A beber Coca-Cola, louca da vida. Já parei de beber água, a água não me emagreceu nada, vou beber Coca-Cola.
Ah, claro, faz todo o sentido, claro. Como é que eu não tinha pensado nisso?
Não desentope canos, então é bom que me desentupa todo.
Tu não costumas ter prisão de ventre, pois não?
Não. Ah, pelo isso, contrário, até sou bem soltinha como arroz.
Ora, o que é que vais fazer este fim de semana? Isto porque o episódio vai ser segunda, manas, mas nós estamos gravando na quinta anterior, portanto...
Este fim de semana o que é que eu vou fazer? Nada, não tenho nada marcado contigo, pai, não, isso não é uma pergunta corrasteira.
Será que não é?
Não, não é.
É que tu ainda não me disseste nada e eu estou à espera que tu perguntes a que horas é que afinal é para encontrar. E eu tu achaste que não tens perguntado ainda.
Ah, vai cagar, mas este fim de semana é só para o próximo. Eu tenho tempo de ir ao mercador a comprar fraldas. É que eu pensei, não tenho estoque de fraldas. Ah, filho, é assim, para quem não está a perceber nada. Dia 2, eu e o Diogo vamos fazer o quê? Uma estupidez da vida. É que eu já estava a farto de ser estúpido sozinho. Arranjei um amigo que vai ser estupidamente igual a mim. Vamos fazer o quê? Uma experiência de terror horrorosa no mosteiro. Mosteiro de onde? De Odivelas. Isso.
Uhum.
Terror à meia-noite, de sexta-feira. Já disse à minha chefe, eu não posso trabalhar porque eu vou estar cagado até às costas. Vou parecer um bebê cagado, não vou conseguir. Eu não vou dormir sequer.
A desculpa perfeita, quer dizer, aquilo começa a um quarto para a meia-noite e tu não vais trabalhar é de manhã, na manhã
anterior. Não, de sábado. Eu não vou trabalhar sábados.
Ah, porque era suposto ir trabalhar sábado, é?
É suposto. É o único fim de semana do mês em que eu não estou de férias, portanto.
Não pode acontecer. Nós vamos sair, nós vamos lá àquilo, vamos fazer cocó nas cuecas e depois vamos com as cuecas cagadas sair, beber copos.
Pronto,
eu já decidi. Isso. As pessoas ainda não foram informadas, mas eu já decidi por vocês.
Ótimo, que bom.
Como dizia que eu não sei planear a longo prazo, eu foco no planeamento a curto prazo.
Não avisas ninguém para culpabilizar toda a gente e como és assim, não é? Competitivo, quer estar à frente de toda a gente.
Não, é porque eu acho que chego lá e digo, olha, vamos ali e 99% das pessoas vão.
Eu vou-te contar em primeira mão a minha teoria e a minha maneira de me safar e de ganhar-te no concurso, portanto já levas esta de borda. Basicamente nós vamos ter provas para chegar ao fim da tal prova grande, não é? Numa experiência de terror no mosteiro de Odivelas. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer vou dizer tanta merda e tanto humor, porque eu tenho jeito, porque é isso que eu trago ao podcast, é humor. Portanto, eu tenho tanto jeito que eu vou fazer aquelas horrorosas mascaradas rirem e vou estragar-lhes o terror todo. Eu vou fazê-las rir. Elas vão rir, elas é que vão mijar a rir.
Eles são profissionais.
Não me interessa também, eu tenho um podcast, eu sou conhecida, sou famosa.
Esse é um palhaço profissional, o que é que eles pensam? Não,
agora, vais ver se eu não ponho a freira. Vê se eu não ponho a freira a rir. E depois é assim, elas desmontam aquilo e eu digo assim, já está, perdeste, eu ganhei. Então agora vais-me dizer a resposta dos fins e vais-me dizer como é que eu passo estas merdas que eu vou ter que ganhar ao meu amigo. Que o meu amigo não traz humor, o meu amigo traz conteúdo. Se queres apanhar uma chazada sobre PIT, fala com ele. Queres humor, falas comigo.
Filha, na chazada sou PIT, por amor de Deus.
É a minha teoria, vou ser assim, vou fazê-las rir e ganhar.
Estou quase a ir para Amsterdão, nós temos que preparar um episódio antes de eu ir, que é para deixar...
Temos que esperar pelo menos uns 3, não vá-te morreres lá e eu ficar sozinho e tenho que preparar tudo em cima da hora.
Arranjas alguém, pois eu percebo. Mas se eu morrer, depois não tens ninguém para fazer o episódio ao vivo.
Vais fazer sozinho, tipo, olá manas, eu sou Francisco e eu sou o alter ego. Eu sei fazer isto, eu sou muito profissional e até mudo o som, ponho duas faixas diferentes, uma para a esquerda, uma para a direita aqui nas alterações do áudio e vais ver, parece que é outra pessoa. E depois, quem é aquela gostosa que tu trouxeste agora com uma nova voz? E eu,
tu nem sequer personalidade para uma pessoa tens, como é que vais ter personalidade para duas?
Influencia-me a mim próprio.
Ah, e tu influenciável como és, consegues-te influenciar a ti próprio. Faz sentido.
Não é? Era super fácil.
Não és totalmente idiota, olha, não dava.
Já tenho um estágio de 2 anos de ser besta, portanto conseguia ser besta como tu e divertido como eu. Acho que era fixe.
Espinha de feijão.
Eu sei, tinha que treinar muito.
Ai, olha, bem, manas, é assim. Vamos ter um episódio de e-mails hoje.
Ai, credo.
Vamos ter 3 e-mails.
Não me apetece.
Para partilhar aqui convosco.
2.
Não te apetecia.
2.
3.
2.
3.
Ah, que inferno. 3. Eu não quero expor, eu fui rude e a outra foi má para mim.
Tu foste rude e
eu não fui, eu fui brincalhão.
Tu foste má pessoa, vais ser aqui exposto para toda a sociedade homossexual, bicha, maricó, gay.
Homossexual, bicha, maricó, gay.
Francisco. Ai, o Paulinho já aprendeu a dizer, passar 2 anos. Uau, palminhas.
Torceste os olhos, parecias sei lá o quê. Fiquei preocupado.
Estou a ficar possuído pela freira da Odivelo. Está que marada me possui. Então, o primeiro assunto é...
Ai. Vamos lá.
Posso começar? Posso ser o primeiro, não posso?
Claro que lês o primeiro, que é para depois lês o último. Exatamente, concordo.
Esperto, que é para tu ires comentando o último.
Que é para eu dar então, logo que na acontece? Tromba.
Exatamente, na trombinha. Então, manas, vamos lá.
Espera aí.
E-mail...
Primeiro, okay, tudo curiosidade agora. Da semana. Tu fazes as rúbricas e não sabes lê-las.
Esqueci-me da curiosidade. Trouxe-me uma curiosidade.
A curiosidade é que a Tina Turner morreu.
Quem?
A Tina Turner.
Isso não é uma curiosidade, Francisco.
Para mim foi, que eu estava a trabalhar, fiquei em choque.
Mas isso não foi uma curiosidade. E o que é que vais desenvolver? Estás a abrir o Google, não estás?
Não estou, tu escreveste. Não, eu fui ver o documento antes porque eu sei especialmente coisas sobre ti. Tu escreveste claramente na tua folha de Excel o que é que ias dizer de curiosidade. Então, empresas que colocam no recrutamento: We're seeking a procurement and purchasing professional in pois Portugal to build win-win relationships with partners. Agora desenvolve tua curiosidade. O que é que isso quer dizer?
Eu já me tinha esquecido que afinal escrevi uma curiosidade.
Mas eu não, porque eu leio as tuas coisas, porque eu venho preparadinho. Porque eu trago humor, não trago conteúdo, mas próprio. O conteúdo eu absorvo.
Eu achei que logo, a partir do princípio, que eu tinha me esquecido, mas não, eu escrevi efetivamente.
Apai, escreveste isto, agora desenvolve, que é mais não possível de perceber.
Mas já repete lá, porque... Vá, repete lá, a curiosidade.
Empresas que colocam no recrutamento were seeking a procurement and purchasing professional, male, female or ex... in Portugal to build win-win relationships with partners.
E isto vem...
Gostas do meu inglês? Muito melhor que o teu.
E posso ler também para comparar e as...
Barbra Streisand.
Barbra Streisand.
Então vá, bora.
Então. Bora o quê? Para ler
também? Lê, claro. Agora, é um desafio.
We are seeking a procurement and purchasing professional, MFX, in Portugal.
Não. Male, female or ex.
Male, female or ex in Portugal to build win-win relationships with partners.
Oh, yeah. Huh.
Oh, yeah, baby.
Então, o que é que sucede? No fim?
Zations with users. O que é que acontece? LinkedIn da vida, né? No LinkedIn,
que é que sucede? Procura
por mais oportunidades, diferentes oportunidades dentro da sua área de trabalho. E deparei-me com algumas empresas que começam a partilhar nas propostas de trabalho, além de colocarem o M e o F, agora de masculino e feminino, agora colocam também o X, ou seja, não interessa, pode ser, há uma pessoa que se identifique com como masculino, como feminino ou como nenhum dos dois. O que é que tu achas disto?
São empresas que já estão abertas à diversidade, né? E que mostram apoiar isso, não é?
Mas se é indiferente...
Não excluem.
Porquê pôr?
Ou não põem nada ou põem tudo. Concordo
pois,
plenamente.
Pois, está. Porquê é que põem o M, F e X?
Tipo, pinkwashing.
Se não houver... Achas que é pinkwashing? Achas que é uma forma de chamar as manas a irem trabalhar para lá?
Não, agora estava a ser só ruim. Eu acho que é mesmo para mostrar que estão inclusivas, que estão a tentar... aceitar a diversidade. Se tu omites, tu não tens a certeza se sim ou não. Se expões, não é? Acho que tornas visível pelo menos a preocupação de não estarem a excluir ninguém. Exatamente.
Ok. Concordo contigo, acho que faz sentido. Agora, há outra coisa que é, quando tu vais fazer a tua candidatura, é uma coisa que não é legal fazerem, até onde sei. Mas quando tu fazes a tua candidatura em algumas empresas, não vou aqui mencionar nomes, perguntam-te, tu não és obrigado a responder, mas perguntam-te como, qual é que é a tua orientação sexual.
Para quê?
Hã?
Para quê?
Pois, não explicam.
Influencia, se eu for para o McDonald's servir hambúrgueres, influencia se sou rabeta?
Não, sabes, para as empresas serem consideradas como inclusivas, eu acho que elas têm que cumprir determinadas cotas, portanto, estamos a falar de cotas de pessoas com com tipos de deficiências, pessoas que não sigam o padrão tradicional do masculino e feminino, do hetero, etc. E não sei se isto não pode ser uma forma também,
claro,
para não ser nada, mas se eles não fizerem, se não for utilizar os dados para nada, então não faz sentido pedir os dados, portanto, eles vão utilizar aquilo para alguma coisa. Agora, não sei se é para dados estatísticos, para relatório de contas e relatório de diversidade, inclusão e etc.
Levanta inquéritos.
Ou se trata... Hã?
Levanta inquéritos dentro da empresa anónimos e a CITA tem uma amostra muito fidedigna.
Pois, pode ser, não sei, pode ser isso ou pode ser realmente quererem cumprir cotas. Eu não sei até que ponto é que este tipo de questões faz sentido, se calhar não faz muito sentido.
Temos uma vaga para paneleiro na Zara. Não faz sentido.
Sabes
nenhum, não é?
Para algumas vagas existem empresas, nomeadamente empresas ligadas ao setor têxtil, como lojas, em que dão prioridade a homens gays para trabalharem nessas lojas. Por exemplo, existe uma loja de decoração, não vou dizer o nome, mas uma loja de decoração que gosta de, em todas as lojas, ter pelo menos um homossexual a trabalhar.
Isso é preconceito positivo também, porque não deixa de ser preconceito. É estúpido.
É, pois. Porque, assim, a pessoa não é por ser homossexual ou heterossexual que faz melhor ou pior o seu trabalho, não é? Ou é
bom. Claramente, olha, é o teu sentido de gosto e de moda. Zero. O que é que interessa tu ir para uma loja de decoração?
Foi gosto e moda. Tu já compraste a roupa, já escolheste a roupa para...
Tu à espera que a galinha me mande uma proposta. Se não, vou comprar eu.
Oh, filho. Olha, eu não estou à espera. Eu já fiz um Excel com várias opções. Já lhe mandei e pedi sugestões. Não estou à espera que ele mande propostas. Está doido?
Ah, então que procurement é ele de fashion procurement, não faz?
É assim, ele não é fashion procurement, não é?
Era o nosso guarda-roupa.
É assim, faltam 3 semanas.
Então vai ser o meu armário, eu vou espancá-lo como armário que é.
Pronto. Portanto, isto para dizer, não sei até que ponto é que adicionar este tipo de informação às ofertas de trabalho, se faz sentido ou não, era importante perceber, do meu ponto de vista... Qual é a intenção das empresas em colocar estes inquéritos durante o período de candidaturas e também no anúncio?
É estúpido e anticonstitucional, ponto. Façam inquéritos anónimos durante o resto.
Temos que perguntar à nossa amiga que trabalha com Human Resources.
Ah, yes, of course.
Parece-te bem?
Parece muito.
Pronto, era esta a curiosidade.
Curiosidíssima.
Agora há empresas que fazem isto. Muito interessante, não é? Yeah, muito bom. Bah.
Boa.
Vamos começar com os e-mails?
Vá.
O primeiro e-mail, o subject. Pera. É divisão de contas. O que é que foi agora?
Nós, além da rubrica de curiosidade, decidimos que sempre que lêssemos e-mails tínhamos de dar um tema ao episódio de e-mails.
Tens razão. Estou muito esquecido hoje.
Vamos falar de bebidas com gás.
Bebidas com gás?
Sim, porque esta, para mim, como pode ser...
Coca-Cola.
Eu ainda não li o e-mail, portanto... Se deve ser mais ou menos fixe, vai ser a Coca-Cola, porque é o que eu gosto. A outra do fim, que eu não vou gostar quando tu leres, vai ser a Pepsi, aquela rasca que ninguém quer.
Tá bem, então a primeira é Coca-Cola.
Mana Coca-Cola.
Olá, Diogo e Francisco. Deixem-me dizer-vos que acho que vocês ainda não perceberam o bem que fazem a muitos de nós e quero agradecer-vos por isso.
E o mal.
Se tu deixasses, eu fazia-te mal também. Infelizmente, não poderei ir ao episódio ao vivo porque não estarei em Portugal.
Viajada.
Mas tenho a certeza de que vai correr muito bem.
Eu não tenho certeza.
Mas está tudo bem. Entrega para Deus. Agora cá vai o meu problema.
Ora aí vai, agora é que eu estou posso preparar-me.
Agora é que é, bora lá. Estou a conhecer um rapaz há umas semanas e temos sido com alguma frequência.
Foge.
Acho que as coisas estão a ir num bom caminho.
Foge.
E estamos cada vez mais próximos.
São amigos.
Mas há algo. Hã?
Vão ser só amigos.
Deixa-me chegar ao ponto final, pelo menos. Eu faço pausa e tu comentas e dizes mal da mana.
Não consigo.
Acho que as coisas... Eu já percebi.
O episódio anterior deixou-me com muito humor para te mandar fora.
Vai até cá para fora. É tipo gases.
É mais ou menos isso. Está aqui tudo. E eu bico a cola. Estou com um pico de açúcar que nem me aguento. Estou cheio de calor.
Ah, porquê? Acho que as coisas estão a ir no bom caminho. Estamos cada vez mais próximos. Mas há algo que me deixa meio constrangido. Sempre que saímos e é preciso pagar alguma coisa, ele adianta-se logo a dizer que cada um paga o seu. Seja no cinema, teatro e até jantares. Faz questão que cada um pague o que consumiu. Há uma coisa a acrescentar até agora?
Acho que ele faz muito bem porque ninguém é pai de ninguém. São namorados ou amigos com benefícios. Ninguém deve nada a ninguém.
Acho.
Se bem que eu não uso essa teoria. Essa teoria para mim não resulta. Para mim é, queres pagar, paga.
Paga, puto.
Queres
ser uma sugar daddy? Não me importa, pode
ser. Não, mas sabes que resulta muito bem. Nós já fomos viajar juntos e não estamos a falar de uma relação amorosa, estamos a falar de uma relação de amizade. Ou mesmo com o Ruben, ou assim. E havia sempre este constrangimento, quem paga o quê, ó. Se ele me pagou uma vez um café, tenho que pagar outra vez um café, ó. E esse estigma social e essa pressão social de manter sempre o status quo equilibrado acaba por ser assim constrangedor. Portanto, chegámos à conclusão de: queres pagar? Paga. Ah, eu não sei o quê, estamos num café e ele: ah, deixa estar que eu pago. Sim, senhora, paga à vontade. Não, não faço drama. Neste momento não faço drama.
Eu também já não faço drama. O meu limite é: ah, deixa estar, não é preciso. Ah, mas eu faço questão. Ok.
Ok.
Eu digo uma vez que não. A pessoa volta a insistir, pronto, tudo bem. Voltando ao e-mail, não estou à espera que ele me pague e não tenho problemas em pagar, mas como ele diz sempre que dividimos, acabo por alinhar. E atenção, porque nem sequer é dividir por igual, é mesmo cada um paga o que consumiu. Acho estranho e fico a pensar nisto. Neste momento acho que é a única coisa que me deixa a pensar. Será uma red flag? Um beijo e um queijo.
Ah, copiar-te, visto? Também podes processar.
Pois é, isto é 100% do e-mail, quase.
É 100%.
Portanto, aquilo que eu percebo é, eles vão tipo ao cêntimo. Ah, tu comeste uma omelete. Ah, eu comi um bacalhau à lagareiro. Eu pago o bacalhau à lagareiro, tu pagas a omelete. Ou seja, não é que dividir a conta 50-50. É vai ao pormenor de...
aos cêntimos, não é? Ah, eu não comi azeitonas das entradas, portanto pagas tu.
Não sei se vai a esse nível, mas é daquilo que é transmitido aqui, é assim que
parece. Parece que é isso que acontece. Faz sentido? Não, não faz sentido nenhum. É uma estupidez e é nhoquice. Ah, sim, depende da gestão financeira de cada um. É claro que se formos os dois jantar num restaurante em Évora e eu pedir um vinho que custa 90 euros a garrafa...
Eu fisco assim à casa de banho, salto pela janela e vou-me embora para o hotel.
Uma das muitas estupidezes da vida que nós fizemos. Agora, se mandarmos o barito, se por exemplo, na tua casa, num domingo, um pede um Happy Meal, o outro pede um Big Mac, um pede uns nuggets, o outro não pede, acho que não faz sentido nenhum. E agora vamos dividir ao cêntimo. Acho que é estúpido, acho que é não é bem red flag na relação. Parte por gestão financeira. Não sabemos a situação económica de cada um, em que ele pode querer estar a aproveitar ao máximo e não tem capacidade financeira para acompanhar. Pode sentir-se na obrigação de dividir essas coisas para mostrar que é uma pessoa responsável financeiramente, dar segurança. Portanto, há muitas perspectivas para isto. O meu conselho é: foge, arranja um que te banque. É só isto que eu tenho a dizer. Um que chega à frente, um que pague, nem se importa, pega lá 50 euros e olha, fica com troco, filha.
Por isso estavas mortinho para arranjar homem, não era? Era para arranjar alguém que te sustentasse.
Não, tenho que arranjar um rico, prima, que isso. Tenho que trocar este por um modelo mais rico.
Então faz com que ele enriqueça, mete-o a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, que é para assim ele transfere-te o dinheiro e
para... Mas serve para quê depois? Só trabalhar? Até ser rico não serve para nada. Não, deixa estar
então,
assim, está bem.
Qual é que é o problema? É ótimo, assim. Mete-o a trabalhar e ficas disponível com imenso tempo para ir curtir, para ir aqui, para ir viajar, para passear, para estar com amigos e para gravar episódios do podcast.
Eu vejo como um Pokémon, ele agora está assim, tem ali um tempo a fazer as devoluções que ele quiser. Dependendo da evolução que ele fizer, a gente decide se continua ou não. Mete a Pokébola na parede e diz: fica aí com a sugadinha.
Ok, é uma... Sabes, lembras-te dos Pokémons da Eevee? Aquele...
Sim, exatamente, consoante a pedra que tu metias era o que ele fazia.
Qual é que tu gostavas?
É claramente, eu gostava do Flareon.
É o do
e tu
fogo,
não te lembras,
não é?
Do... Gostava... É, exatamente.
É, eu gostava do da água, que é o Vaporeon.
Vaporeon. Claro, mas tudo que seja azul às bolinhas, tu gostas, não é?
Sim.
Já eras a navegante da lua, também eras azul.
Nos
Power Rangers também eras o azul.
Não, era o verde.
Mas também para ti azul ou verde é mais ou menos o mesmo, tu és daltónico.
A merda é a mesma, o cheiro é que é diferente, exato. Porque há são as duas cores, normalmente eu...
De que cor é a tua camisola?
É verde.
De verde quê?
Isso não perguntei aos meus colegas, mas eles têm que ver. Não foi esse nível de pormenor.
Ah, isto apanhei-te. É que está estúpido. Entre um azul cian e um verde água.
Nem faço ideia o que é essa merda. Pronto, voltando aqui ao email da Mana, eu acho que é muito isto que o Francisco diz. Eu concordo que é, não sabes a situação económica da pessoa. A pessoa até pode estar, ou pode ser muito controlada, ou pode pensar muito na vida, ou pode ter sido educada desta forma também. Ele até pode estar, imagina que ele está com aquela coisa de, ele até tem dinheiro e tal, mas não sabe como é que tu vais lidar, então deixa-te logo à vontade para cada um pagar o seu. Até pode ser essa situação. Portanto,
pode fazer como eu.
Perguntei-lhe como é que tu fazes.
Tu tem um cartão Revolut e ele faz de conta que paga a conta toda, mas recebe metade da conta e a outra metade fica no cofre da Revolut. Então está sempre a bancar, faz de conta do género. Se fosse bem educado, pagava o jantar todo. Se tu fores bem educado, pagas o jantar todo, mas cobras a metade da outra pessoa e metes tudo em cofre. Estás a fazer um pé de meia.
Ah, está bem, mas estás a pagar a mesma.
Pois é, burro.
Tipo, isso não faz sentido nenhum.
Que burro.
E mesmo a sério, isso não estava a fazer sentido nenhum na minha cabeça.
Eu nunca fiz isso na vida, estava a fingir para ser assim responsável financeiramente.
Não faz sentido nenhum.
Que fucking burro. Olha, vou beber mais Coca-Cola.
Filho, fica com a saúde, fica pela saúde, porque a parte financeira.
Eu nunca fui bom em contas. Se eu fosse bom em contas, eu não era enfermeiro de certeza.
Ai, meu Deus. Agora, velho, melhor momento.
Trabalhava na Microsoft, uma coisa qualquer, se fosse bom em contas.
Exato. Sim, porque a Microsoft só faz contas, ele faz 2 mais 2. É, eles é que fazem a programação da calculadora do computador.
Exato.
É só o que eles fazem. Que eles têm que saber contas, obviamente. Para, é bom. Isso, mano. Olha, fala com ele. Comunicação é tudo nesta vida. Beijo e um queijo. Para ti também. Próximo e-mail.
É como é que se chama esta mana? De 7-Up?
Na... Pode ser.
7-Up? Então vai, eu vou ler da 7-Up, mas... Então, mana 7-Up, manda-nos um mail com o título E a Líbido Onde Anda? Ah, filha, cá em casa não anda em lado nenhum. Desde que eu vim morar com a minha mãe, credo, deve ter saído para comprar tabaco.
Mas não vos dá pica?
Dá, a mim dá. Tipo, mas também dá um bocado de medo quando está caladinho.
Não podes fazer barulho e tapas a boca e assim.
Mas não dá para dar uma chapada, que eu dou uma chapada, a minha mãe vem cá, entra pelo quarto adentro a dizer que é violência doméstica. A dizer, eu bem te avisei que ele gosta de bater nas pessoas. É perigoso, é muito perigoso.
Não pode confiar em ninguém.
Exato. Então a mana 7-Up diz, olá manas podesqueiras. Podesqueiras. E manas ouvintes.
Ah, ok, podesqueiras, já percebi.
É, um bocado longo, podquesteiras, podcasteiras. E manas ouvintes. Gostamos muito do nosso podcast e espero que não chegue apenas ao 100, mas pelo menos ao 1000. Deus nos livre. Olha, faz tu contas quantas semanas isto era? Quantos mais anos?
Então, 1000 quantos é que são? São 1000 semanas, não é? Porque se é um por semana...
Quantos anos isso dá?
Então, cada ano tem 52 semanas.
Isso, portanto, exatamente. Vês como é que eu sei?
São cerca de 480 anos.
Ah, de chegar é que sim.
Não pode ser. Não, que disparate. Não faz sentido o que estou a dizer. Não, não pode ser.
1000 a dividir por 52.
Pois, não pode ser.
Faz lá na tua calculadora. Também faz.
A dividir por 52. Dá 19 anos.
Ai, 480, que burra. Tudo a ver. Ai, que burra, meu Deus.
Também não posso ir trabalhar para a Microsoft, aparentemente.
Pelos vistos, não. Mas também não é assim, 19 anos a gravar podcast. Ah, oh, filho, das duas, uma. Ou filho, sou já muito foram louco, dois. Ou sou muito rico. Se daqui a 19 anos for super rica gravar podcast, eu gravo na mesma.
Bem, gostava enquanto foi divertido, quando deixar de ser divertido. Aliás, foi a única coisa que nós combinámos.
Era a única condição.
Quando for divertido, a gente faz. Quando deixar de ser divertido, a gente entrega para dentro.
Não faz, é exatamente. Gostava de partilhar convosco algo bastante íntimo. Adoro.
Partilha.
Fofoca.
Com conta bancária.
E conto com o famoso RGPD para não partilhar os meus dados. Mentira, já seguiram. A NASA já sabe.
Já sei quem és tu.
Eu também. Portanto, cuidado. Estou numa relação séria. E o que é que ele quer dizer com séria? Não percebi. Há quase 5 anos.
Tradicional.
Exato. E moramos juntos há quase 2. Já falei com os amigos sobre o assunto, que vos trago, e a resposta de todos é a mesma. Então, para que é que nos trazes aqui? Queres uma segunda ou terceira, quarta opinião? Ah, filha, não é entrega para Deus.
É, mas porque nós somos pessoas sabidas da vida.
Mas como conhecem as pessoas envolvidas, acho que, podem não ser isentos. Ah, ok, os amigos é que não podem ser isentos, portanto nós podemos falar mal. Não sinto o desejo que sentia pelo meu namorado. Sinto que cada vez menos temos contacto físico e penso que só há uma tendência a diminuir. Não tenho dúvidas que o amo, mas acho normal que a libido diminua entre casais e formas de mudar o rumo. Será que há? Então... Vamos lá falar do episódio do seu puteiro outra vez. Vamos lá.
Então é assim. Alma.
Primeiro que tudo, diminuir a libido ao fim de 5 anos. Se forem um casal já na casa dos 30 e poucos, se calhar é normal. As hormonas já não estão lá a fazer nada.
Não tem nada a ver com idades. Não tem nada a ver com idades.
Tem a ver com... Tem. Tem, então. As hormonas começam a acalmar um bocadinho. Uma coisa é ter 20 anos e queres pinar todos os dias. Outra coisa é teres 30.
São hormonas, são, ou será a vida?
São hormonas também. Sabes que eu tive a informar-me sobre a fertilidade no homem. Olha agora o conteúdo que eu estou a trazer outra vez, mas é tudo em saúde. Eu só tenho...
Mas estas manas não querem ter filhos, aparentemente.
Eu só tenho saúde.
Os não dizem isso.
Só tenho saúde para dar e vender. Então é assim, a partir dos 30, a taxa de fertilidade do homem, dada a queda de testosterona para níveis mais regulares, diminui uma percentagem ainda muito grande. Não sei se era 50% ou 40%, era assim uma coisa estúpida a partir dos 30 anos. Okay.
Então, quer dizer, a probabilidade de um homem conseguir fertilizar uma mulher a partir dos 30 anos diminui cerca de 50%?
Não é 50%, de certeza. Eu li aquilo mal, ou estou a dizer mal os dados.
Pronto! Não faço ideia.
Mas que há uma queda assim abrupta, a partir dos 30 anos. O que é que isto significa? Okay. Significa que o nível hormonal de testosterona, principalmente, tende a cair para níveis diferentes do pico. Quase da puberdade, não é? Tu ali, okay. 11, dos 11 anos até aos 20, andas ali com as hormonas todas aos saltos, não é?
Sim, só queres é pinar, para casa, ponto. De banho e...
Se namorares com uma pessoa desde os 14 anos, vá, dos 14 anos aos 18, são 4 anos, 19, vá, 19 anos para ser os 5 anos desta relação. Dos 14 aos 19 anos, tu não vais notar quebra na libido, vai estar sempre a capinar, seja onde for. Se for sempre com o mesmo,
pode
é sempre
não
com
ser
o mesmo,
sempre com aquela
se
for pessoa, com outro, não é?
Pronto, também acontece.
Pronto,
mas
isso é uma coisa à parte. Mas aqui está a dizer que é com
disso.
Esta pessoa.
Tu é que meteste isso. Eu estou a falar é, mesmo com a mesma pessoa, dos 14 aos 19, tem um impacto na relação ou na própria libido entre o casal diferente do que se for dos 28 aos 30 e qualquer cenas. Faz lá as contas, que era isso que eu ia dizer. Dos...
Não ouvi.
28
tava,
mais 5.
Estava a pensar no jantar, 33.
O impacto de uma relação de 5 anos na casa dos 30 é diferente do impacto de uma relação de 5 anos na zona ali dos 18, 19 anos. Portanto, os desafios para manter essa libido ativa são maiores. Até porque, mesmo aquilo que estavas a falar, também concordo, em termos de vida, aos 20 anos tens um estilo de vida completamente dos 30.
Correto.
Estás a trabalhar mais, estás focado na tua vida profissional também, aos 30, estás naquela fase em que tens que fazer alguma coisa para depois seres alguém a rondar aos 40, 50 anos e pensares que vais-te reformar com qualidade de vida. Portanto, são vários desafios diferentes nas duas idades. Portanto, aqui falta saber em que idades é que eles estão inseridos. Agora, que é normal haver sempre essa perda? Também acho que é normal, tipo, ao fim de 5 anos. Se não se inovar, se não se procurar outras alternativas, outros desafios, não é? Acabas sempre por cair na monotonia. Pronto.
É um facto. Concordo. É um bocadinho a monotonia e também acho que pode ser um bocadinho a forma como tu olhas para a pessoa. Ao final de 5 anos de relacionamento, já não há propriamente aquele mistério, aquela novidade.
Oh, filho, ao fim do mês contigo já não há mistério nenhum. Já te peidas pela casa fora e ressonas-te um porco, não é?
Eu sou fiel a mim próprio. Ok, eu tenho o coração ao pé da boca e os pulsos ao pé do olho do cu. Portanto, é assim. Né? Então a gente sabe. Vamos agora a sério. Tipo, nós olhamos para aquela pessoa e deixamos de sentir aquele mistério e aquela curiosidade. Porque tu já experimentaste ao final de 5 anos, à partida, tu já experimentaste muita coisa com aquela pessoa. Ou então, se não
experimentaste, viver com a minha
aqui
mãe.
Está. Claro. E se tu ainda não experimentaste, convém experimentares coisas novas com essa pessoa. E se experimentares coisas novas com essas pessoas, com essa pessoa, é possível, é altamente provável, que a libido venha, pelo menos que a pessoa venha a aumentar, porque são coisas novas, são coisas diferentes daquilo que vocês fazem tradicionalmente. E depois nós olhamos muitas vezes para a pessoa com quem nós estamos ao final de 5 anos de relacionamento como já não é uma pessoa da queca, não é? Já é uma pessoa que nós, muitas vezes nós já a consideramos família, já é muito familiar. E às vezes isso pode fazer com que a forma como mais sexual ou mais libidinosa que nós olhamos para a pessoa perca um bocadinho aquele efeito.
Tu falas caro. Adorei. Libidinosa. Se ia falar caro.
Libidinosa.
Meu Deus, libidinosa. Portanto, parecia quase uma salada César, assim, com leguminosas e libidinosas.
Gostaste, uns croutons e barba César, não me digo. Portanto, façam coisas novas, façam sexo fora de casa, façam sexo no carro, fora, fora dos ambientes normais, se falem sobre uma possível abertura de relação, se entenderem ser necessário, falem sobre a possibilidade de fazerem roleplays, também se entenderem que pode fazer sentido para vocês. E, mas antes de abordar estas outras possibilidades, se calhar fala com a pessoa para perceber se a pessoa está a sentir o mesmo, porque às vezes a pessoa até pode estar a sentir o mesmo. E tu não te apercebes, pensas que não é o problema, é teu, porque isto não é um problema, mas pensas só tu é que estás a sentir isto, e a pessoa também pode estar a sentir uma coisa bastante parecida.
Exato.
E se calhar, pronto, até podem chegar a um consenso.
A única red flag que eu leio neste e-mail é isto: não sinto o desejo que senti pelo meu namorado. Faz-me pensar um bocadinho sobre não sentir o desejo. É o quê? É olhar para ele e pensar, tipo, já não te atrai o corpo? Porque é assim, mentalmente ele sabe que atrai. Emocionalmente, pois, ele diz que o ama e tem a certeza que o ama. Portanto,
uh-huh,
o desejo vem da onde? Essa perda de desejo vem da onde? É da rotina? Acho que, primeiro que tudo, ainda tenho que, antes de falar com o outro, ainda tenho que pensar sobre ele próprio, não é? Sobre o que é que me está a causar isto? É a monotonia da relação? É o cansaço da vida laboral, de tudo e mais alguma coisa?
Não sei
coisa.
Se ele já não pensou, porque se ele está a escrever, se ele já falou com amigos, se ele já mandou um mail para um podcast, eu acho que ele já gastou algum tempo a pensar sobre isso. Agora, se calhar pode não ter encontrado uma resposta.
Ele já encontrou, porque os amigos todos têm a mesma opinião. Agora, eu não sei qual é a opinião, gostava de saber.
Pois, ele também não partilhou, sim. Mas acho que pode passar muito por isso, por... É isso, vê, pensa sobre o tema e fala com ele. Eu acho que isso pode ser super, super, super interessante. Eu acho que a questão dos roleplays acho que pode ser muito, muito interessante para vocês fazerem.
Uma terapia de casal.
Fazer sentido. Uma terapia de casal, se entenderem de ser necessário. Mas acho que uma terapia de casal pode-se recorrer a isso. Se tentarem vocês antes outras estratégias e virem que não conseguem lá chegar sozinhos. Se não conseguirem lá chegar sozinhos, já pode fazer sentido recorrerem a um profissional.
Ou experimentem outras coisas.
Pode ser interessante.
Compram um que seja cor-de-rosa, que dê luz, não é? Um deal de cor-de-rosa que dê luz e música, por exemplo. Deve ser divertidíssimo. Podem não pinar nada porque acabam a noite a rir.
Ou um deal do mano, quem sabe?
Um deal do mano.
Ah, sim. Pensem fora da caixa.
Coisas que nunca fizeram. Exato. E que têm curiosidade de explorar.
Porque já que a pessoa é a mesma, não é? As duas pessoas envolvidas são as mesmas, partindo do princípio que vocês querem manter-se apenas os dois, penso eu que são só os dois, não é? Pensem em que, já que as pessoas são as mesmas, pelo menos façam coisas diferentes.
É.
Metem ali algo diferente dentro da situação. Para ajudar aqui à coisa. Eu acho que pode passar muito por aí. Se tu amas realmente a pessoa, é normal que ao longo do tempo, porque a pessoa também pode ter descuidado um pouco mais com o corpo, a pessoa com a idade, e para ti isso pode ser uma coisa importante, eventualmente, ou com a idade da pessoa já não tem o mesmo aspecto que tinha, mas são formas, há formas de contornar.
Por isso é que eu fui sempre gordinho.
Assim eles já sabem o que têm, né?
Exato, já sabem o que a casa gasta. Uma vez emagrece, outra vez engorda, nunca sai daqui. Nunca fui um musculadão que agora engordou, nem fui um gordo que agora emagreceu. Sempre fui isto, pronto. Mais quilo, menos quilo.
Uma rangezinha, não é? É sempre entre os dois valores.
68 e 72 quilos é a minha range. Eu estou sempre nessa.
Está perfeito.
Pronto. Nunca gasta muito, já sabem o que gasta.
Cedilho. É, agora sou eu a ler o último, não é? Vamos para o último. Este é a Pepsi, não é?
A Mana Pepsi.
Esta é a Mana Pepsi. Será que a Mana... É que esta Mana vai ao podcast ao vivo.
Eu levo...
Atenção ao que tu vais dizer aqui, que é para não levares na tromba lá.
Eu levo para o Pafol, ponho-me a dormir e pronto, acabou.
Então, a Mana Pepsi... o subject do email da Mana Pepsi é o seguinte. Leave os médicos alone.
Para quê?
Olá, manas. Sou um assíduo ouvinte vosso já quase desde o início. E sim,
viste?
Neste momento, sou daqueles que ouve logo o podcast à segunda-feira de manhã.
Bom dia, alegria!
Sentidos, parabéns! Parabéns, século integrante. Gostei.
Que a segunda-feira corra bem.
Há de correr com certeza depois de ouvir o Vasco cá vir.
Esperemos que sim.
Não há outra forma.
Claro, é divertida.
Ainda não... Ah, deixa... Ah! Ainda não acabei de ouvir o podcast hoje, porque ouvi algo logo ao início que, confesso, nada me agradou. Vamos levar da cabeça.
Sensível, sensível. Alerta sensibilidade. Espera aí.
Em primeiro lugar, concordo com o imunoargologista do Diogo.
É difícil de ler.
No sentido em que poderiam reduzir a quantidade das neiras que dizem.
O Diogo diz.
Não, sim. acho que isso faz com que os podcasts envelheçam mal. Velha és tu. Não estás a irritar.
Eu pus Botox.
Nós somos velhas.
Não estão a gozar ou quê?
Na minha experiência, como mero ouvinte, nunca eliminá-las por completo. Atenção, as asneiras são o sal da vida. E toda a gente, de vez em quando, precisa de uma boa caralhada.
Ele viste? Ele fez-te dizer uma asneira. Ele é falso, ele tem cá de sons.
Na verdade...
Ele tem cá de sons.
Ele meteu aqui um asterisco, mas eu fiz questão de dizer caralhada, só para irritar.
Disseste outra vez. Estás a dizer asneiras. Logo uma segunda-feira de manhã.
Em segundo lugar, pior do que ouvir as neiras, o que me causou... O que me caiu mesmo mal foi ouvir mais uma vez o Francisco a dizer que odeia médicos.
Até parece que eu disse isso muitas vezes. Eu disse isso para aí em dois episódios, foi desde que estive com o outro.
Pois, mas disseste para aí duas vezes. Ah, mas é por causa... É uma, vou lá mais à frente... Há mais coisas. Sim, não é a primeira vez. Mesmo na altura da justa greve de enfermagem, atenção que ele faz questão aqui de dizer justa, hein? Do setor privado, lá tivemos que ouvir o Francisco entoar um cântico como os médicos ganham milhões. Francisco,
que é mentira. É mentira que toda a gente pode ouvir o episódio, hein? Toda a gente vai ouvir o episódio que ganham lucros aos milhões. Não eram os médicos, coitadinhos, que eles até ganham mal. Neste momento, eu defendo os médicos que eles ganham mal. Estão na... Não são pobres, mas ganham muito mal para aquilo que fazem. Os que ganham lucros aos milhões não eram esses, coitadinhos. Eram os patrões, os donos da maçonaria, dos privados. É que depois vêm dar aquelas porcarias, a dizer, fizemos 300 milhões em lucro, à pala de quê? De roubar os médicos e os enfermeiros e as auxiliares.
Pronto.
Portanto, a luta não é só contra, não é a favor só da enfermagem, é que está tudo mal, é que eles fazem lucros aos milhões mesmo. Até porque as contas são públicas, dá para a gente ver.
Claro, as empresas têm que apresentar as contas publicamente. Acho que passa uma imagem terrível e algumas pessoas até podem interpretar como bélica. Tenho duas primas, que trato como irmãs, que são enfermeiras, uma no setor público e outra no privado. E jamais me ocorreria preferir palavras de ordem contra os enfermeiros.
Também não conheço nada contra os médicos.
Atenção que ele aqui manda a chazada que é, ele também odeia enfermeiro.
No geral não, mas no privado sim, que ele é sonso.
Tal como tu, não é? Tu por também não odeias tem... no geral.
Não tenho nenhum
um
médico.
Ou dois tu odeias.
Não, não tenho assim nenhum médico que eu diga assim, odeio aquele médico. Não, neste momento vá, ao fim de 10 anos de carreira, não tenho nenhum médico com quem me tenha cruzado que diga, olha, não suporto, não consigo vê-lo à frente sequer. Com toda a gente que trabalhei até hoje, guardo boas memórias da maioria deles.
Eu tenho duas pessoas que eu trabalhei que detesto. Detestei e não quero ter as pessoas. Mas eu sou uma pessoa rancorosa.
É sim, mas estamos a falar a nível pessoal, não é? Porque ele, a mana aqui, o Pepsi, encara isto como no sentido pessoal de odeio médicos. Não é? Porque é assim, se me perguntares, conheces médicos incompetentes que não concordes com, pelo menos, não concordes com o método de trabalho? Opa, tenho alguns em que, se for preciso, digo, olha, não concordo com isto, fazia de outra maneira. Aconteceu e acontece. Nós estamos lá para trabalhar como equipa e se é para melhorar os cuidados que prestamos ao doente, temos essa obrigação ética até de o fazer. Agora, a nível pessoal, com pessoas, tanto me interessa se são médicos, se são engenheiros, se são doutores daqui, se são advogados, se são seja o que for. Com pessoas, é o que eu digo, com pessoas não tenho nada contra nenhum dos médicos. Uns são mais bestas, outros são mais queridos, uns são de fácil trato, os outros são mais delicados, uns são mais, se calhar,
são
dentro
pessoas,
do, daquilo que se chama protocolo, em que temos que ter ali aquela, beijar a mão e aqueles ronhonhós todos. Mas lá está, isso são pessoas. Todos os dias cruzas com milhões de pessoas, não é?
Esses rococós ainda existem em qualquer profissão. Eu tenho exatamente, pessoas também que com quem trabalho, não diretamente, mas com e hoje já não tanto, felizmente, mas antigamente faziam questão de ser chamados por doutores. Dizias que eles eram doutores e eles diziam, não senhor, eu sou engenheiro.
Concordo. Engenheiros, concordo, enfermeiros, havia mais um. Engenheiros, enfermeiros que têm uma. São categorias próprias.
Trabalhas num banco, não interessa se estás a falar com um engenheiro.
Não, isso não interessa para nada. Nem nunca tive enfermeiro em lado nenhum escrito porque eu não nasci com isso no nome. Nasci com outras coisas que não gosto.
Eu uma vez, um colega de trabalho que já se reformou, Eu fui falar com ele, eu estava há pouco tempo na caixa. Fui falar com ele e disse-lhe: olha, pessoa X, não vou dizer o nome, né?
Claro.
Isto, ele, doutor. E eu: hã? E eu: doutor, nananana. E eu: ah, é, está bem, mestre Diogo Coelho, muito gosto. Pronto, o que queres usar?
Vamos usar.
E ele nem sequer era doutor, ele era licenciado. Tipo, portanto, estás a ver?
Exato.
É, só, com este tipo de merdas só perdem.
Exato.
Voltando ao e-mail: não se pode tomar meia dúzia de árvores podres por toda a floresta em qualquer profissão. Concordo plenamente.
Concordo plenamente, estamos super de acordo. Foi tudo uma má interpretação do episódio e ele ouviu mal. Deve ter ouvido no carro, de certeza, com um barulho à volta. Que eu nunca... A única palavra contra médicos que eu preferi foi: odeio médicos. E já vamos passar a essa parte.
Só, apenas isso. Apenas
tem uma
isso.
Explicação lógica e quem ouvir os episódios vai percebê-lo. Portanto, não estou a definir que não disse, eu disse sim, mas com um intuito único e exclusivo.
Há aqui um asterisco.
Exato.
Mas insistindo ainda na expressão odeio médicos, o Francisco é presidente de uma associação de apoio a pessoas LGBTQIA+.
Está-me a atacar.
Todos sabemos. Está. Diretamente. Aliás, sabes que vais levar na tromba no dia 16 de julho.
Quero acabar com a minha política. Eu aqui a fazer uma carreira e ele quer acabar.
Quero acabar contigo.
Comigo.
Ora, todos sabemos que talvez até já tenhamos passado por experiências próprias. Já tínhamos passado por experiência própria. Que as pessoas da nossa comunidade muitas vezes atrasam o seu acesso aos cuidados de saúde pelo medo de se sentirem discriminadas. E isso pode ter graves consequências, como até já foram referidas anteriormente no podcast. Se uma pessoa com a representatividade que o Francisco tem, seja
não
pelo
tenho.
Podcast em conjunto com o Diogo, pois não, querido, ou seja, como representante de uma associação que luta por direitos tão importantes, reiterar que odeia médicos, isso pode fazer com que os ouvintes, que acredito que na sua maioria sejam LGBTQIA+, continuem a desenvolver o preconceito que nenhum médico as vai querer ouvir. Isto é uma equipa, pá. E olhem que às vezes, mas só às vezes, um ou outro facto de saúde aí dito sai assim um bocadinho ao lado. Cof, cof, cof. Não sei se percebi esta frase, mas não faz mal. Depois desta diatribe, quero reforçar que continuo a dropar o podcast. Irei ouvir o resto do episódio de hoje e já combinei com um colega / amigo meu ir assistir ao podcast ao vivo. Irei aplaudir com toda a certeza. Beijinhos e abraços, manas. Continuem. Assinado um Ravenclaw de merda.
Vês? Também posso dizer
que
odeio.
Foi ele
posso dizer que odeio Ravenclaw. E não odeio. Embora.
Só um Ravenclaw.
Embora.
Sou eu.
Exato. Embora a maior parte do preconceito seja com quem? Com os Slytherin. Que sou eu.
Mas eles são maus. Eles
não são, não. Não são, não. Não sejas assim.
Eles são maus.
Posto isto,
ele ainda teve um PS,
ainda deu um post-scriptum.
Hã? Ele escreveu mais qualquer coisa?
Tens lá um post-scriptum.
Ai, não vi. Ah, não vi. Eu sei que isto aparece o nome da pessoa no endereço, mas sou muito recatado. Quer dizer, amo-me.
Armo-me. Quer dizer,
ai, armo-me. Ana, está à vontade, nós aqui somos a favor do amor. Quer dizer, tem dias. Ah, não, claro que ninguém vai dizer nada, mano. Isto é...
Claro que não. Até claro porque, assim que recebemos este e-mail, eu fui responder diretamente à pessoa em questão, à Mana, a explicar o mal-entendido, porque não há nada aqui que seja verdade na frase odeio médicos, eu adoro médicos, amo médicos. Eu trabalho com eles todos os dias, não é? Portanto...
Queria acrescentar aqui uma coisa, além disso, da situação que tu já explicaste mais que uma vez, já explicaste há uns episódios atrás, assim por alto, agora exploraste mais, acho que é importante termos consciência de uma coisa, que é verdade que as pessoas interpretam as coisas de formas diferentes, muitas vezes, mas isto é um podcast de comédia, ou seja, nós brincamos com as situações, nós, de uma forma geral, nós até podemos extrapolar um bocadinho, exagerar um bocadinho aqui ou ali, exatamente porque é comédia. Portanto, eu pelo menos, mas lá está, eu tenho a vantagem que é, eu estou a ver o Francisco, estou a vê-lo na câmara, por isso foste um podcast com imagem, se calhar vocês tinham tido mais facilidade a perceber que o Francisco estava a brincar, mas eu acho que de uma forma geral deu para perceber isso. Eu não acho que esta situação em concreto, pode acontecer com outras situações, mas acho que esta situação em concreto não fez com que manas possam atrasar o acesso a saúde, a serviço de saúde, devido a isto que o Francisco disse. É verdade que pessoas com a exposição que o Francisco tem tanto ao nível, um nível mais territorial e mais local, por causa da associação, e o podcast de uma forma mais alargada, mas ainda não muito representativa, deixem-me que vos diga, tipo, o podcast não é um grande podcast.
Para nós é o melhor.
É o melhor, não é o maior, mas é o melhor.
Sim. Exato.
Claro que há pessoas que ouvem e podem ter a nossa opinião em consideração, e até pode ser interessante que tenham, e nós até fazemos por isso, mas não se esqueçam que isto é um podcast de comédia acima de tudo, ok? É importante encaixar isso e pensar que estamos aqui para nos divertir, a nós, a vocês, excepto o último episódio, que foi uma desgraça.
Ai, mas tenho que ser.
Mas de uma forma geral é isto que nós pretendemos, é que vocês comecem a semana bem dispostos. Se eventualmente em algum momento nós ferimos a suscetibilidade de alguém, porque nós próprios, nós temos pontos gerais que trazemos aqui para falarmos deles, mas nós não pensamos exatamente o que é que vamos falar. E às vezes pode ser alguma coisa, porque o intuito do podcast desde o início é nós sentarmos, é como se nos sentássemos numa esplanada de café e disséssemos merda, né? Falássemos. Porque o podcast, para quem não sabe, surgiu das nossas conversas ao telefone durante a pandemia. Nós falávamos, dizíamos muita merda e pensámos, olha, vamos gravar esta merda que dizemos e vamos partilhar com as pessoas. Existe uma alta probabilidade de nós dizermos muita merda e que até possamos ferir a suscetibilidade de alguém. Pensem que nós não fazemos edição. Aquilo que nós dizemos é o que sai cá para fora. Houve isso, eu acho, dois episódios em que tivemos que regravar ou cortámos e voltámos. Foi. Porque
estávamos demasiado bêbados e a falar mal.
Não, isso foi só um. Não, foram dois.
Foi um teu e um meu. E um teu.
Nós estávamos muito bêbados e digamos que dissemos coisas que não devíamos ter dito. E basicamente é isto. Portanto, pensem que isto é um momento para nós nos divertirmos. E queremos que vocês se divirtam também. E se em algum momento ferirmos a vossa suscetibilidade, vos ofendemos de alguma forma ou tocamos em algum ponto que seja mais sensível para vocês, pá, façam como a Mana Pepsi fez, falem connosco, digam-nos, olha, não gostei disto, não gostei daquilo, ali podia ter sido um pouco diferente, que nós vamos
esclarecemos as situações, claramente.
Exatamente.
E obrigada por me defender.
Pronto, sempre, estou sempre aqui para ti, sempre nas tuas traseiras a defender-te.
Agarrando naquilo que estavas a dizer, é um facto, não é? Ainda sobre este tema, e para quem não ouviu os episódios ou não percebe, o episódio específico em que eu digo isso do Odeio Médicos vem do intuito do podcast, que foi numa conversa de café em que um amigo do Diogo, que é médico, apareceu, e o tema foi sempre qualquer coisa, sempre que falávamos em alguma coisa em que discordávamos, ia pronto, é por isso que eu odeio médicos. E a piada para o episódio, e sabendo que a pessoa em questão ouve, a piada do Odeio Médicos era direcionada àquela pessoa específica, a verdade é esta. O podcast começou muito, 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 muito pequeno. Lembro-me de chegarmos às 25 plays por episódio e achar um piadão enorme, não é?
Uau! Amazing! Exato.
25 pessoas que nos ouviram, não sei o quê. E a verdade é esta, é que uma das coisas que sempre discutimos os dois, eu e o Diogo, foi se isto de repente der um estalo e ficarmos minimamente conhecidos, temos uma responsabilidade social muito grande. Por causa disto mesmo, da representatividade e a nossa opinião ser ouvida por várias centenas, várias dezenas, várias milhares,
independente
do número de pessoas, a nossa opinião vai ser ouvida. Portanto, se vai ser ouvida, vai ter impacto. Portanto, sempre que dissermos alguma coisa, vamos ter que haver um mínimo de brilho naquilo que falamos e nas informações que vos damos aqui e que falamos sobre os temas. Portanto, sempre que não temos a certeza, dizemos, olha, não tenho a certeza, mas li que isto aconteceu. Não é? Portanto, as nossas fontes nem sempre serão as mais fidedignas, até porque ninguém sabe tudo sobre tudo. Nós sempre que tentamos falar de um tema mais específico, fazemos algum... Não é? Exatamente, fazemos alguma pesquisa
e, portanto,
a falar sobre isso.
Às vezes, nós até fazemos fact-checking de algumas situações, não é? No caso da Gisberta, existiram diferentes fontes que diziam que os jovens que a assassinaram tinham idades, uns diziam dos 10 aos 16, outros diziam dos 12 aos 16, portanto, quer dizer, nós tentamos fazer algum fact-checking das coisas, mas lá está, a informação recolhida da internet, mais as nossas opiniões da vida, da nossa experiência, e dependendo também do nível de alcoolemia que estivermos no sangue nesse episódio.
Nesse episódio, exatamente. Portanto, o que é que, que remete? Remete a que eu não tinha noção de tão grande, não é? Nem tenho noção de quem nos ouve. Nós só vemos números, basicamente. Não sabemos se são médicos, se são enfermeiros, se são engenheiros. E a minha pouca noção do público-alvo, se calhar, fez-me ter uma brincadeira mais específica com uma pessoa em vez de para as 300 que nos ouvem por episódio. Portanto, daí posso pedir desculpas especificamente à classe médica que nos ouvir, pelos vistos já são vários, portanto...
Mais do que nós gostaríamos.
Eu não vos odeio, nem vos conheço. Se um dia trabalhar com vocês e passar a odiar, vou mostrar os factos e vocês vão perceber que eu odeio.
Pronto, parece-me bem. É isto. Acho que está tudo respondido.
Até agora, se houver algum médico que já trabalhou comigo e estiver a ouvir, saiba que eu não guardo rancores. E não
vou criar
odeio,
aqui
certeza.
uma sondagem no Instagram do podcast a perguntar quem é que odeia enfermeiros? Que é para ver que as pessoas respondem.
Vamos lançar a chama assim. Quem é que odeia enfermeiros? Enfermeiros odeiam uns quantos. É um facto.
Pois.
Já não era uma lista tão pequenina como a dos médicos que está vazia.
Vamos convidar as manas a mandar-nos mais e-mails. Qual é que é o e-mail do podcast para onde podem mandar e-mails? Diz, que eu não sei de cor.
É astecavir.podcast@gmail.com e nem precisa de ler. Bem. Mas ia ler porque estava a dar uma travadinha, que eu pensava que estou nervosa.
Além disto, além de me mandar e-mails a perguntar sobre coisas sobre o podcast, coisas sobre nós, histórias que vocês gostassem de partilhar, whatever, podem mandar sugestões também de temas.
A caixa está aberta para tudo.
Porque assim, ao final de quase 100 episódios, os temas começam a escassear um bocadinho, não é? 100 episódios aqui, mais os episódios do Patreon, que já lançámos hoje o 11º, portanto, socorro, né? Pronto.
Não há
tá
humor
difícil.
Que dê para isto tudo.
Não dá, quer dizer.
Vou ter que tirar umas férias para recarregar baterias do humor.
E mais coisas, não se esqueçam, eu não sei se neste momento, hoje, que estamos a gravar a quinta-feira, ainda há alguns bilhetes, poucos, felizmente, disponíveis para o podcast ao vivo.
Ainda
há
9.
Ainda há 9, pronto. Não sei se segunda-feira, quando isto for para o ar, se ainda vai existir ou não. Se existirem, ou se tiverem, vocês tiverem interesse em estar presente no podcast, falem com o Francisco através do Instagram do podcast, façam a vossa reserva e venham ter connosco e passar um bom bocado, salve seja.
Bom bocado pequenino.
Dia 16 de junho.
No dia seguinte eu tenho uma inauguração nova da sede e tenho que estar linda e maravilhosa.
Porque o Francisco é uma bicha presidente.
Baba tries, não é?
Eu vou para o Lux beber copos e enfim. Beijinhos, manas. Até para a semana. Um beijo no queijo.
Beijinho grande.